suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro. A hora que for necessário fazer o coro, eu te chamo, tá? Inicialmente, vamos abrir a sessão. Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos bem-vindos. Apresente sessão ordinária. Solicito o vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Feliz quem tem piedade e empresta. Feliz o homem que respeita o Senhor e que o ama com carinho e a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Ele é correto, generoso e compassivo. Como a luz brilha nas trevas para os justos, feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e o seu poder. Salmo 111.
Como competentíssimo, o vereador Mauro Severiano já feriu o quórum, solicita a primeira secretária, vereadora Helena Rosa, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 74ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de novembro de 2019, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Irine Rosa, Luiz Lacerda, Mauro Severiano, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior e a ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo número 213 de 2019, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título cidadão benemérito da comunidade doutor Anapolino de Faria ao pastor Dimas dos Santos Cordeiro e determina outras providências nos termos da resolução 002 de 2019. Usarão a palavra os vereadores Fernando Paiva, Lélio Alvarenga, Alfredo Landim e Luiz Lacerda. No grande expediente, usarão a palavra os vereadores Domingos Paulo de Souza, João da Luz, pastor Elias Ferreira e Ederson Lopes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 163 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a extinção da pavimentadora de Anápolis, Sociedade Anônima, Paviana, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 194 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a autorização de eliminação por incineração ou destruição mecânica de documentos inservíveis nos arquivos da Prefeitura Municipal de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Projeto de lei ordinária 162 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que institui no âmbito do município de Anápolis o mês de dezembro faixa preta e dá outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 197 de 2019, de autoria do vereador Deusmar Japão do Municipal, que dispõe sobre o fornecimento de pulseira de identificação para doentes crônicos, autistas, idosos e qualquer outra pessoa em situação de vulnerabilidade. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto, apresentado pedido de retirada de pauta e arquivamento pelo autor. O senhor presidente deferiu o pedido e usaram a palavra pela ordem os vereadores Luzimar Silva, Alfredo Landim, Fernando Paiva, Pastor Elias, Ferreira, o Ederson Lopes, o Odete Fernandes, Moreira, Lélia Alvarenga. Houve votação de moção de aplauso e indicação. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Lélio Alvarenga, Mauro Severiano, Ederson Lopes, João Feitosa e Paulo de Lima. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 6 de novembro, em horário regimental. Não existem correspondências a serem lidas. Passo a leitura dos projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária do número 214 de 2019, de autoria do vereador Valdete Fernandes, que dispõe sobre a proibição da taxa de esgoto em locais sem acesso. Projeto de lei ordinária 215 de 2019, de autoria do vereador Desmar Japão, que dispõe sobre a prioridade no atendimento na saúde nas redes públicas e privadas a portadores de diabetes no município de Anápolis e da outras providências. 3. Veto 217 de 2019, de autoria do prefeito municipal. Veto total ao autógrafo de lei 088 de 2019, que adota a obrigatoriedade de afixar placas ou cartazes em locais visíveis e de fácil acesso nas repartições públicas do município, o direito de apresentação de documentação sem necessidade de reconhecimento de firma e autenticação de cópias em cartório, em determinação à Lei Federal 13.726, de outubro de 2018, instituindo o selo de desburocratização e simplificação municipal e da outras providências. Veto a um autógrafo de lei de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira. São estes os projetos a serem encaminhados às comissões. Presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eline Rosa. Convido o único orador inscrito no pequeno expediente até o momento, o vereador Paulo de Lima, que fará uso da palavra por até 5 minutos.
Bom dia, vereadores, Fernando Paiva, bom dia, nosso presidente, bom dia, pastor Elias, bom dia, nossas vereadoras, bom dia a todos que nos ouvem, todos que nos assistem através da TV. Queria aqui hoje, presidente e caros colegas, falar um pouco das coisas que o nosso prefeito Roberto Naves tem feito. Primeiro, acapeamento de muitas ruas, João Feitosa. Na cidade de Anápolis tem ficado muito bom. Então, queria deixar aqui ao Francisco Lacerda e todos os da Secretaria de Obras, né, que tem feito grande serviço na cidade de Anápolis, é importante para a cidade, né, que é a malha viária de Anápolis, praticamente muito antiga e muitos problemas. Então, tem trazido muitos problemas para a cidade. Então, agora com o feitio dessas obras, tem melhorado muito o trânsito em Anápolis. Então, queria aqui deixar mais uma vez, parabéns a todos que têm feito serviço. Evidentemente, João Feitosa, nós sabemos que é obrigação do município, porque ele arrecada, tem que retribuir os impostos em benefício à população. Mas tem procurado fazer há muitos anos. Então, as administrações passadas não cuidou muito bem disso aí. Então, agora, o nosso querido prefeito Roberto Naves tem dedicado a essas coisas aí da cidade. Tem inaugurado diversos creches, né? Que é importante também para, na área da educação, para que as nossas crianças possam ter mais tranquilidade e os pais possam trabalhar. Então, tem feito isso aí, muitas coisas. E agora, em breve, o Jean Carlos sabe disso, vamos inaugurar, né, o nosso feirão da Alexandrina, que está sendo bem feito e caprichado, com certeza, o vereador Ederson Lopes, será mais uma grande obra para a cidade de Anápolis, principalmente para a nossa região da Alexandrina, Maracanã, e tudo mais. Então, a gente agradece isso tudo aí. Então, tem feito muitas coisas. E agora, outra coisa, vereador Ederson Lopes, nosso representante aqui do Executivo. Nossos cemitérios foram bem cuidados. Quem teve a oportunidade de fazer a visita no dia de finados, viu a tranquilidade que estava o cemitério. Todo limpinho, viu, Jean? Você que esteve lá visitando o túmulo do seu pai, você sabe disso. Então, foi um capricho extraordinário. Então, a gente ficou muito alegre por isso aí. Viu, presidente Leandro Ribeiro? O nosso cemitério foi bem cuidado dessa vez. Há muitos anos, em todas as administrações, a última administração que eu sou mais velho do que você, e eu posso falar isso, na época do Anapolim de Faria, que cuidava bem do cemitério. Agora, voltou esse cuidado especial da Secretaria do Meio Ambiente, juntamente lá com o nosso vereador licenciado Jackson Charles, que tem cuidado bem dessa área aí, juntamente com a sua equipe, né, lá do meio ambiente. Então, a gente está muito alegre por isso aí, por fazer esse serviço que é necessário. O nosso prefeito Roberto Naves, Landim, tem feito muitas coisas importantes para a cidade de Anápolis. Às vezes, né, mas e aí, vereador, e a água? A água não foi feita no passado também, não. Não resolveu. A administração passada do seu partido, principalmente, né, não resolveu o problema da água em Anápolis. Então, agora, vamos tentar resolver. A gente sabe que não resolveu ainda, né? A gente sabe que os problemas é muito grande. Mas os 2 anos e meio, 3 anos do prefeito Roberto Naves, ele tem cobrado muito da Ceneágua e, com certeza, no próximo ano, o sofrimento será menos. Mas vamos falar que vai resolver o problema? Não vai resolver, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa a ser feita. Então, mas, com certeza, as coisas vão ser cobradas com mais firmeza a partir de agora, vereador Landim. Com certeza nós não vamos ter mais esse problema de muita falta de água, mas não vamos cobrar da Ceneágua, vamos cobrar do pessoal da energia também, que tem prestado um serviço. João Feitosa é um lutador nessa área e sabe disso, que agora com a nova subestação, com certeza, aqueles cortes contínuos que está tendo na cidade de Anápolis. Ontem mesmo eu estava em uma reunião e a energia acabou 3 vezes, né? Mas voltava em seguida. Mas com certeza com a nova subestação que está sendo feita ali na região de saída para Brasília, com certeza vai melhorar. Não é isso, João Feitosa? Você que é da área, você que apaga e acende luz aí na cidade inteira, a gente sabemos disso, que você fez um grande trabalho na CELG como funcionário. A gente sabe que a CELG nos trouxe muito transtorno naquela época. E hoje a outra empresa pegou sacoteada, né? E agora vai, com o tempo, ela vai sendo feita com mais carinho. Não é isso mesmo, vereador? Sacoteada, né? É a presença dos maus gestores, né? Então, eu queria deixar aqui mais uma vez, parabéns ao nosso prefeito Roberto Nava, que tem tentado fazer um grande trabalho na cidade de Anápolis. Com certeza, depois de muito tempo, né, as coisas agora estão alinhando e com certeza muitas obras importantes na cidade de Anápolis, o nosso setor de indústria municipal com certeza vai sair e vai dar muito emprego na cidade de Anápolis. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Hoje a pauta está vazia, né? Não há mais inscritos no pequeno expediente. Antes de abrir o grande expediente, eu quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham pela Rádio Manchester, telespectadores, internautas que nos acompanham pelo Canal 10, pela Web TV. E quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto Naves, que promulgou no Diário Oficial de ontem a lei do fechamento de ruas sem saídas ou ruas que só têm acessibilidade àqueles moradores que têm residência no local. Foi uma luta desta casa. Desde 2016 nós encampamos, né, 2017 nós encampamos essa bandeira, né, junto com os demais vereadores, membros desta casa. Obviamente que se o projeto partisse aqui do Legislativo, ele sairia com vício de origem, porque é uma matéria competência do Executivo. E numa conversa onde vereador Wederson Lopes, vereador Domingos Paula, vereador licenciado Jackson Charles, hoje secretário de Meio Ambiente, que também contribuiu muito para que a gente tivesse êxito nesse projeto, né? Tivemos essa oportunidade, o prefeito Roberto deu essa oportunidade para que a gente explanasse, né, a necessidade de esse possível fechamento, e ele encaminhou a esta casa o projeto de lei, obviamente obedecendo ao artigo 143A, que já existia no plano diretor de 2016, né, salvo engano esse artigo foi incluído pelo então vereador Jackson Charles à época. Nós tivemos aqui audiências públicas, né, para debater a matéria, vimos que a necessidade, né, e a vontade era da maioria dos moradores e ontem essa lei foi sancionada. Então quero cumprimentar o prefeito Roberto pelo compromisso e palavra empenhada a esta Casa de Leis em defesa dessa matéria. Era uma bandeira que nós levantamos aqui há muito tempo e nós tivemos êxito, né, ontem com a promulgação desse projeto de lei. Outra situação que eu vou levar ao prefeito Roberto, a questão das bolsas universitárias, vereadora Thaís. Desculpa. Eu estava conversando com alguns universitários e eles têm uma preocupação porque a média, vereador Domingos, para que a pessoa se mantenha contemplada nessa bolsa, teria uma média de 8,5 de nota. Nós sabemos que essas pessoas contempladas por esta bolsa, ou ela trabalha de manhã ou à tarde, estuda à noite, ou tem algum compromisso para que possa estudar. Então nós estamos achando essa média um pouco alta, então eu vou ter uma conversa com o prefeito Roberto para ver se realmente essa média pode ser baixada ou se será mantida para que as pessoas contempladas com essa bolsa tenham mais tranquilidade em poder exercer sua função, que é um trabalho, que é a sua obrigação, e poder estudar. Porque nós sabemos que uma média 8,5 é um pouco elevada para quem tem vários compromissos além de estudar. Então, faço o compromisso aqui de levar ao conhecimento do prefeito Roberto essa demanda. Inicialmente, convido o primeiro orador do grande expediente, já abrindo o grande expediente, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Bom dia a todos a quem nos acompanha pela rádio. Manchester, canal fechado. Senhor presidente, parabéns, senhor presidente, por essa propositura que, na realidade, o reconhecimento do prefeito está sancionando o projeto que ele próprio mandou para cá, mas que foi iniciativa de Vossa Excelência. Iniciativa de Vossa Excelência, propriamente a questão das ruas sem saída. Precisava sim, e precisa dar mais segurança a quem mora naquelas ruas sem saída. Parabéns a Vossa Excelência, que foi o idealizador disso aí, mas tinha que vir do Executivo. Parabéns ao prefeito Roberto Nasso por entender que é necessário dar segurança e comodidade a quem precisa, principalmente em ruas sem saída. Senhor presidente, eu uso a tribuna nessa manhã para dizer o tanto quanto é desagradável vermos o país, principalmente aonde empresas que sempre foi e que é o patrimônio do povo brasileiro, como a Eletrobras, está sendo colocada a ser privatizada, no vereador Luiz Lacerda. A gente já está cansado de ver essa situação de privatizações sem ter necessidade de estar sendo privatizada, no caso da Eletrobras. A Eletrobras é uma empresa, a maior empresa da América Latina. Hoje, Portugal e Argentina amarga a questão da privatização, nova vereadora Thaís, novo vereador Domingos. Amarga. Por quê? Por irresponsabilidade propriamente do governo, dos governos, ter privatizado. E hoje está querendo privatizar a Eletrobras, uma empresa que fornece mais da metade da linha de transmissão para metade do país, mais da metade do país. Assim como foi Vale do Rio Doce, né? Por que privatizar, novo vereador Landim? Por que foi privatizada? Foi privatizada para nós vermos o que aconteceu agora em Brumadinho, a irresponsabilidade dos donos, que compram e não têm responsabilidade, e deixam as coisas à vontade, sem investimento nenhum. Como vai ficar a questão da privatização da Eletrobras? Hoje, com falta de chuva, com falta de água, será que esses donos que vão pegar lá, quem está querendo comprar é a China e a França? Será que eles vão fazer os investimentos adequados? Será que vai levar energia a quem não precisa lá, numa zona rural? Será que vai dar qualidade de vida? A gente vê, agora recentemente, né, a privatização da Celg, e tanto quanto nós lutamos para que não viesse ser privatizada. Agora, hoje, nós vemos aí a Enel fazendo um trabalho, né, procurando se readequar, e a gente torce para que isso aconteça, que não vai voltar mais para a mão do governo estadual. Dou a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, vereador. Essa privatização que estão querendo fazer da Eletrobras, ela primeiro vai acabar com aquele programa Luz para Todos, que é um programa que, você sabe, tem um social muito grande, leva energia em todas as zonas rurais que tem no Brasil todo, facilita a vida de quem mora na zona rural, e é certeza e notório que, com certeza, não vai ter mais esses benesses na parte social. A tarifa econômica vai melhorar. Então, quer dizer, eles estão querendo privatizar uma coisa que não dá prejuízo, porque o senhor trabalhou na Celg, o senhor sabia que a Celg não tinha prejuízo. Eles venderam a galinha dos ovos de ouro, que era Cachoeira Dourada, e aí piorou as outras coisas todas, né? E aí, com esse negócio de privatizar as empresas estatais, vai trazer prejuízo só para a população e principalmente para a população mais carente. Obrigado, devolvo a palavra.
É verdade. Como Vossa Excelência mesmo disse, tomara que antes de privatizar, que eles possam concretizar todos os programas de luz para todos. Passa a palavra ao João da Luz.
Vereador João Feitosa, parabéns a Vossa Excelência por trazer esse assunto a essa casa. A casa que tem que fazer a discussão mesmo de interesse do povo. Eu quero só fazer uma correçãozinha ao vereador Alfredo Landim. Por exemplo, o programa Luz para Todos é um programa de governo, certo? Agora, a lei da universalização, tanto faz se a empresa for privada ou se ela for estatal, essa lei da universalização da energia contempla as pessoas independentes de programa de governo. Agora, vale ressaltar, João, que, por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento de direita, onde a tendência das privatizações são grandes. E o senhor bem lembrou, o Brasil não está preparado ainda para privatizar. Por quê? Porque as nossas agências de regulação ainda não estão preparadas para poder fazer a cobrança devida. Nós estamos vendo aí a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela que tinha que impor e exigir a qualidade do serviço prestado, e ela não tem força para isso. Parabéns, João, pelo discurso.
É verdade, tudo isso. Mas eu não acredito, novo vereador João da Luz, que privatizando eles vão ter responsabilidade, que esse povo é danado. Sabe, já tendo esse direito, já não está fazendo, imagina se passar para a mão do Luiz Lacerda.
Obrigado, vereador. Cumprimentar a Vossa Excelência por trazer esse assunto importante aqui na tribuna. É um assunto que ele vem sendo debatido aí ao longo dos anos. Mas o compromisso, e nós, a gente vem realmente denunciando isso há muito tempo, vereador João Feitosa. Estão delapidando aí o patrimônio público nacional, entregando aí o nosso patrimônio, as nossas empresas, para iniciativa privada. É porque o compromisso desse governo é justamente com os grandes empresários. Ele não tem compromisso com o pobre, não. Com certeza vai acontecer com a Eletrobras o que está acontecendo com a Enel, com essa Enel aqui, e que nós avisamos desde o começo. É uma empresa que visa exclusivamente o lucro. E não vai ser diferente com a Eletrobras, assim como não está sendo diferente como as empresas de telefonia, que visa apenas o lucro, são recordistas de reclamações e não estão nem aí, porque o lucro é exorbitante. Então, isso que o senhor está falando não é novidade para nós, que vem de encontro àquilo que nós estamos denunciando há muito tempo. Compromisso desse governo atual, do atual presidente da República, é com as grandes empresas, é com o capital privado. Está aí o exemplo, a reforma da Previdência. Jamais que triplicou a venda de planos de previdência privada com a reforma da Previdência. E é aquilo que a gente vem denunciando. O que está por trás dessas privatizações, dessas reformas, é justamente isso. Para beneficiar cada vez mais as grandes empresas e o capital privado. Parabéns, Vossa Excelência, pelo pronunciamento.
É verdade, Luiz. Vossa Excelência está mais do que correto. Portugal e Argentina teve mais de 700% de aumento na questão da privatização das companhias de transmissão e geração de energia daqueles países. Seu presidente, é péssimo negócio para a Ceneago e para a população, por falar em privatização. Hoje nós não temos o senador Ronaldo Caiado lá para brigar contra a privatização da Eletrobras. Nós não temos, porque hoje ele passou a ser executivo. E como executivo, senhor presidente, está também colocando a Ceneago na mão de terceiros. Péssimo negócio para Ceneago, péssimo negócio para a população. Infelizmente, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanha, privatização no país, como disse o novo vereador João da Luz, não tem condição, não tem responsabilidade, os gestores não levam a sério, e quem vai sofrer, quem está sofrendo, principalmente com energia e com água, é o povo brasileiro, é o povo goiano. Senhor presidente, muito obrigado, eu vou à palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, eu convido o próximo orador, vereador João da Luz. Enquanto o vereador João da Luz encaminha para a tribuna, quero registrar a presença aqui no plenário do senhor Adelino Alves da Paz, pastor da Assembleia de Deus Madureira, há mais de 40 anos. Seja bem-vindo aqui a esta Casa de Leis.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar todos na pessoa da vereadora Eline Rosa. Vereador, parabenizar o Vossa Excelência pela luta daquelas ruas sem saída. É, nós acompanhamos de perto aqui, você encabeçou essa bandeira e nós testemunhamos essa luta dos moradores que querem garantir segurança. E foi interpelados pelo Ministério Público, porque não tinha um dispositivo na lei. O Ministério Público fez corretamente naquele momento, e agora com essa lei que foi apresentada pelo Executivo, pelo prefeito Roberto Naves, fez o ajuste para poder contemplar aquelas pessoas ali do Anápolis City, as pessoas das ruas sem saída na cidade de Anápolis. Parabéns a Vossa Excelência. Gostaria de registrar, nesse momento, na verdade eu tô nervoso, viu, meu presidente? Nervoso, viu, Luiz? Porque os cara prometem e não cumprem. Entendeu? Viu, pastor? Só não vou chorar, pastor, mas que dá vontade de dar um pau nessa tribuna. Nós os vereadores, nós tivemos a comissão, né, a comissão de saúde, através da Eline, nós tivemos, junto ao secretário de saúde, o Ismael Alexandrino, nós tivemos em fevereiro. E qual foi a promessa dele que ele fez para nós todos? A promessa que ele fez é que essa fila das cirurgias eletivas, ela seria diminuída, e ele fez um compromisso de absorver, através da regulação, 20, pelo menos 20 por mês. Cadê que ele recebeu um lá sequer? E eu pedi hoje, na reunião da Comissão de Saúde, eu pedi o apoio da comissão para fazer uma moção de apelo, viu, pastor Elias? Nós estamos encaminhando uma moção de apelo para o secretário de saúde e também para o governador olhar para a nossa cidade, olhar a saúde da nossa cidade. Nós temos, pastor Elias, eu estou falando aqui, é porque eu estou sendo provocado. É pessoas dois anos, três anos, cinco anos para fazer cirurgia de hérnia, de vesícula.
Uma parte, velho.
É incrível um negócio desse, pastor. Nós precisamos de uma ação do poder público, do Estado, no sentido de apoiar a saúde da cidade de Anápolis. Nós estamos aqui, eu vou conceder a parte para o senhor. Nós estamos pedindo aqui nessa moção de apelo também, que seja garantido o 100% de funcionamento do UANA, do Hospital de Urgência, já que a FUNEV, o senhor mesmo anunciou que ela já garantiu, vai fazer a transição, que ela funcione na sua plenitude, porque eu acompanhei lá, a inauguração da ampliação do UANA, que foi feito no governo passado. Então nós precisamos dessa garantia do governo atual, que ela vai funcionar na sua plenitude, porque aí eles podem atacar essas cirurgias eletivas aqui mesmo, nessa unidade, que tem qualidade, tem competência, tem expertise para isso. Nesse documento também, eu fiz umas visitas na Santa Casa, pastor Elias também, o senhor foi lá. O senhor mesmo me provocou para ir junto. Eu fui na Santa Casa. A Santa Casa, eu quero deixar claro, gente, está fazendo um grande trabalho na saúde. Eu saí de crítico para ser um entusiasta na saúde de Anápolis. Nós sabemos que a saúde é demanda infinita e orçamento finito. Nós sabemos disso. Eu não estou aqui para criticar a saúde de forma alguma, não. Mas eu estive na Santa Casa, e lá, como a demanda é grande, muitas pessoas são atendidas, mas mesmo assim pessoas ainda ficam nos corredores. Pessoas ainda ficam em macas. E eu fui conversar com o diretor Júlio. Doutor, qual que é a solução para isso, para evitar isso? Ele pediu ajuda do Poder Legislativo, Luiz Lacerda. Ele pediu ajuda. Qual que foi a ajuda? Foi inaugurado 50 leitos de internação na unidade Nossa Senhora do Carmo. Isso foi inaugurado ano passado. Foi feita essa inauguração e nunca foi colocado em funcionamento. E ele falou assim, a solução é o quê? É o Estado ser parceiro com a Santa Casa e botar esses leitos para funcionar. São 50 leitos. Só isso, vereador, já ajudaria a amenizar essa situação que o senhor está vendo aqui. E eu fui lá e testemunhei a situação. O trabalho da Santa Casa é extraordinário, tem atendido muitas pessoas, mas nós podemos avançar com o apoio do Legislativo, com o apoio do Executivo, avançar para essa unidade funcionar na nossa cidade. Vereador, pastor Elias.
Obrigado, vereador João da Luz, pela parte. Vereador, nós temos aqui a Comissão de Saúde, a nossa presidente, a vereadora Eline Rosa. Eu sei que ela vai tomar providência, mas nós também temos nessa casa a Frente Parlamentar da Saúde. E nós vamos entrar junto com o senhor, chefe. A situação é grave o que nós estamos passando. Nós estamos chegando já no final do ano de 2019. O que que o Estado já ampliou na questão da saúde aqui na cidade de Anápolis? Fala para mim. É sério o que nós estamos dizendo aqui? Nós fomos no início do ano, junto com o nosso presidente, vereador Leandro, foi quase, não sei se é 18, e dois deputados, e o negócio não aconteceu nada ainda não, chefe. Nós estamos andando é de ré. A situação da saúde está indo é de ré. E nós precisamos cobrar sim, nós fomos eleitos para isso, para defender o povo, ajudar o povo. Aliás, eu vou elogiar aqui, o município tem feito das tripas aos corações para poder ajudar. Mas aqui a da parte do Estado, da alta complexidade, é dele. E eu estou com o senhor quando o senhor fala na questão da Santa Casa. Questão de deputado federal, senador, vim aqui fazer propaganda, dizer que deixou uma emenda de 1 milhão, 2 milhões, é muito importante. Mas essa questão não é fazer que deixou hoje e vai pegar amanhã não, vereador João da Luz. Isso vai demorar mais um ano ou dois ainda para sair o dinheiro. E a Santa Casa está pelejando, lutando para atender o povo. Estou com o senhor nessa jornada. Tamo junto, vamos cobrar sim. Obrigado e vou a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Luiz Lacerda.
Obrigado, nosso colega, pela parte. Apenas reafirmando aí o que Vossa Excelência está falando, principalmente em relação à Santa Casa. Os governantes têm que levar essa questão da Santa Casa mais a sério. Nós tivemos aí, na virada do ano aí, a má vontade que foi do Estado para renovar esse contrato com a Santa Casa. Falaram que nunca teve contrato lá para ajudar a Santa Casa. Uma mentira. Não tinha contrato porque o governo não tinha renovado o contrato. Depois de uma pressão muito grande e depois de uma má vontade danada, principalmente do secretário, é que organizaram aí esse repasse para a Santa Casa. Não sei nem se está repassando em dia, porque a queixa que nós temos, chegou até nós, inclusive, hoje, é que os funcionários lá já estão lá 2 meses sem receber. Não receberam o mês de setembro e o mês de outubro, que ainda faltam uns dias aí, está vencendo agora, hoje, inclusive, né? Para pagar o mês de outubro, mas não receberam ainda o mês de setembro. Então essa questão da Santa Casa, ela tem que ser levada mais a sério pelas autoridades, que é uma instituição importantíssima no complemento da prestação de saúde aqui na nossa cidade. E parece que, infelizmente, quando se trata de ajudar a Santa Casa, que aliás é uma ajuda que reverte aí para o bem do próprio município, do próprio Estado, mas a gente vê uma má vontade danada dos nossos governantes. E tem essa denúncia lá agora, que já tem salário atrasado lá de setembro e outubro, pelas dificuldades que a Santa Casa passa e que precisa urgentemente de ajuda, desses repassos que são prometidos aí pelo Poder Público. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, Luiz Lacerda. Eu, só para completar aqui, eu gostaria de encaminhar e pedir o apoio dos vereadores para um requerimento para o nosso secretário de saúde aqui, Dr. Lucas, e também para o nosso prefeito Roberto Naves, para ele fazer uma intervenção nessas cirurgias eletivas. Nós precisamos da atuação do nosso chefe do executivo e eu tenho certeza que a saúde de Anápolis tem melhorado a cada dia, mas nós precisamos de uma intervenção porque tem cirurgias eletivas que não pode esperar. Essa cirurgia de vesícula, por exemplo, a qualquer momento a pessoa pode ter uma pancreatite e ela pode vir a óbito. Então, é coisas que não podem aguardar. Ó, cirurgia de vesícula, de hérnia, catarata, ortopédicas, revascularização, são cirurgias que estão aguardando, o pessoal está aguardando há muito tempo e as pessoas estão batendo aonde? Aonde não precisava bater, é na porta do Américo, é na porta do Leandrinho, é na porta da Câmara de Vereadores, é no Ministério Público. Então nós precisamos da ação do Poder Público Municipal e Estadual na intervenção para resolver, dar resolutividade para esses problemas. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Só complementando a fala de Vossa Excelência, não quis interferir, até porque tinham várias solicitações de intervenção. A partir do momento que nós fizemos aqui uma caravana de 14 vereadores e fomos até a Secretaria da Saúde, e o secretário, o senhor Ismael, prometeu agilizar a fila de 20 pessoas que estavam na fila
cirurgia eletiva de média e alta complexidade dentro de 10 dias e não resolveu, eu perdi a fé no secretário, porque naquele momento quis passar mel em nossa boca, achando que nós iríamos aceitar o que ele estava falando de ele mesmo regular a saúde de Anápolis para todo o estado e não resolver o problema da saúde. Nós sabemos que a saúde não pode esperar. A pessoa não adoece porque quer. Não vai ao hospital porque tem vontade, apenas por necessidade. E o secretário não tem um carinho especial na regulação das cirurgias de média e alta complexidade. Então, sinceramente, perdi a fé no secretário. Ele não respeita os parlamentares desta casa, não respeita as autoridades políticas do município de Anápolis. O senhor tem razão em chegar na tribuna e cobrar, e se for necessário, nós voltaremos lá, como fez a vereadora Eline Rosa, o pastor Elias, várias vezes. Mas, sinceramente, não acredito numa palavra que o secretário de saúde fala mais. Na sequência, convido o próximo orador, vereador pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente. Nós não vamos falar muito em relação à saúde ainda, pode ter certeza. Vai longe. Quero cumprimentar aqui toda a mesa diretora, cumprimento nossos nobres pares, cumprimento aqui a imprensa presente, cumprimento aquilo que nos ouve através da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, imprensa, no canal do YouTube, canal 10 e por aí adiante. Senhor presidente, estou trazendo aqui hoje a esta casa uma moção de apelo ao nosso excelentíssimo senhor chefe do Poder Executivo do Estado e da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás e a todos os deputados, solicitando atenção ao pedido no análise do projeto de lei que institui o programa Passe do Jovem Estudante, o PGE, acerca dos benefícios alcançados no programa Passe Livre Estudantil da Lei 17.685 de 2012. Que contempla os estudantes do ensino médio, fundamental e superior. E procurado por pais de alunos que estão estudando, vereador Leila Alvarenga. Essa lei chegou na Assembleia e está sendo tramitada ali, agora parece que me voltou à Casa Civil para um estudo diferente. No programa, antes, senhor presidente, no pleito passado, os estudantes da rede pública particular de ensino. Agora, o atual projeto do nosso governador, Ronaldo Caiado, os estudantes da rede pública do ensino, das escolas comunitárias, confessional, filantrópica, bem como aqueles que matricularam na rede particular de ensino, com bolsa integral. Os estudantes da região metropolitana de Goiânia, município de Anápolis e Rio Verde, isso no programa do Marconi Perillo e também do Dr. Zé Eto. Agora, do governador, o novo projeto é de estudantes de todo o estado. No projeto anterior, do governo passado, estudante de ensino fundamental, médio, técnico e superior. Agora, nesse atual projeto que está tramitando a Assembleia, senhor presidente, é para os estudantes do ensino médio. Não há exigência de comprovação de renda. No pleito passado, do governador Marconi Zé Eto. Agora, comprovar a renda de até 3 salários mínimos e ser benefício direto e indireto do Programa Social Governamental de Erradicação da Pobreza, de acordo com o regulamento, a ser baixado. O número de estudantes beneficiados com este programa do Passe Livre Estudantil do governo anterior era de 85.075 estudantes. E agora esse do nosso governador Ronaldo Caiado, que está tramitando na Assembleia, vai baixar para o número de 22.657. O valor do governo passado, 80 milhões. E agora, do governador Ronaldo Caiado, cai para R$ 39.876.320. A situação, senhor presidente, e a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester e os meios de comunicações, é o seguinte. Esta moção, a justificativa que eu coloquei aqui, eu quero pedir a aprovação dos nossos nobres pares, é o seguinte. A presente moção de apelo visa mobilizar os poderes executivo e legislativo do Estado de Goiás, a fim de rever os critérios adotados para o novo programa Passe do Jovem Estudante, o PGE. O projeto de lei traz em seu bojo mudança que pode prejudicar significativamente a vida dos estudantes goianos, beneficiários do Passe Livre Estudantil, Atualmente depende do benefício 85.075 estudantes do estado de Goiás. Com a nova proposta, esse número vai reduzir em 72,5%, reduzindo apenas para 22.657 estudantes que estarão sendo beneficiados. Sabemos que essa é uma estratégia para redução das despesas na máquina pública do estado. Todavia, é preciso cautela para não trazer prejuízo àqueles que verdadeiramente dependem do benefício. Somente em Anápolis são mais de 12 mil estudantes dependentes do programa. A cidade é considerada como um dos centros universitários mais importantes do estado, o que descarta a possibilidade do município de ficar fora do programa. Senhor presidente, é inadmissível, e eu quero pedir aqui a atenção dos nossos deputados, Hamilton Filho, Antônio Gomide, e também do Coronel Dailton, que reveja a questão desse projeto que está na Assembleia. Porque os nossos estudantes, que hoje fazem a faculdade, de cara ficarão de fora do programa do Passe Livre. E eu recebi no meu gabinete, vereador Domingos de Paula, vários pais que têm seus filhos pagando, eles trabalham lavando roupa, tirando de onde não tem para pagar a faculdade. E agora já perdeu o Passe Livre, acabou. Que situação que nós vamos ficar? Anápolis é conhecida como a cidade universitária. E digo mais para vocês, quando ele tira das três cidades, Goiânia, Aparecida e Anápolis, e levando para todo o estado, Campo Limpo não tem faculdade não, meu irmão. As outras cidades pequenas não tem faculdade não, não precisa de passe livre para estudar não, vai de a pé, vai de cavalo, vai de carroça. Aí é mostrar para inglês ver. O que precisa continuar é na cidade onde tem, vereador Geran. E nossos estudantes vão ser prejudicados, pode ter certeza. E eu estou pedindo para vocês, vereador, me ajudar nessa questão da moção de apelo, porque isso é muito triste saber que nós estamos andando de ré. Tudo que é de despesa só sobra para a educação, para a saúde e para tudo. No roubo, na ladruagem, não tira. Mas o que é de prejudicar os trabalhadores e os estudantes e os pacientes, corta. Pois não, vereador Jean?
Pastor Elias, de fato, realmente uma ação justa que o senhor propõe, até porque tivemos aqui em certa data, com o então ex-governador, comemorando a implantação do passe livre estudantil. Mas é uma contradição, porque no governo federal, na verdade, vem desarticulando a força das entidades estudantis. Então, essa é uma das consequências. Se as entidades estudantis se enfraquecem, a tendência é que os compromissos também deixem de ser mantidos. Então, o senhor tem razão, nós precisamos reforçar esse pleito, porque realmente faz diferença aí para os estudantes essa oportunidade de ter o passe livre. Mas era importante que o governo federal e até o estadual pudesse também rever o seu posicionamento em relação aos estudantes. Isso tem sido feito, lamentavelmente. Mas eu estou com o senhor, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Eu sei que às vezes faz uma revisão no benefício, pode achar alguma coisa até irregular, não é o problema. Mas cortar de uma vez, já de cara, os alunos universitários, vereador Luiz Lacerda, dizer que já não tem direito? Quantos pais, quantas mães estão lavando roupa, limpando casa para os outros, para poder pagar a faculdade que não ganhou uma bolsa, porque a questão, vamos dar um exemplo aqui, a água sai do rego, ele não cai no rego não, ele vai descer para sair no mar. O pobre não dá sorte, só é para trás. Custa pagar, enquanto tem o direito a cortar. Foi não, vereador Luiz Lacerda? Sei que você está com vontade de falar.
Quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento. E, infelizmente, é uma prática, tanto do governo do estado como do governo federal, o corte aos direitos aí conquistados, principalmente para as pessoas mais pobres. E o curioso é que, durante a campanha, prometeram justamente o contrário. Não, vamos dar mais dignidade para as pessoas, vamos fortalecer a saúde, vamos fortalecer a educação. E o que a gente vê agora, na prática, é totalmente o contrário. Tirando o direito da pessoa fazer uma faculdade, tirando o direito da pessoa ter a sua casa própria, tirando o direito aí da pessoa ter um lazer, e totalmente contrário do que a gente viu as promessas de campanha aí. E quando Vossa Excelência coloca aí que está arrochando e fazendo os cortes, o senhor pode ver que só arrocha e faz o corte naquilo que já atrapalha cada vez mais o pobre. Ninguém faz, o senhor não vê um corte aí daqueles que já tem muito, daqueles que não precisa de governo. é só em cima do pobre. As manchetes aí diariamente aí, que está aumentando cada vez mais a distância entre o rico e o pobre. O pobre cada vez mais pobre, o rico cada vez mais rico. E ninguém toma providência. Todas as providências que são tomadas, na realidade, é para prejudicar cada vez mais as camadas mais pobres. É isso que a gente reclama constantemente aqui. E Vossa Excelência está de parabéns pelo pronunciamento. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Então, senhor presidente, para concluir, esse novo projeto que está na Assembleia é o seguinte: vai cortar o direito dos estudantes do ensino fundamental, técnico e superior. Só vai ficar o ensino médio. De cara, a NAP vai levar uma lapada. Os pobres que necessitam, que estão lutando para fazer a faculdade, vai perder. Já perde de cara. Então, eu estou pedindo nessa moção de apelo ao nosso deputado de Anápolis, do Estado, ao governador, que reveja essa situação. Porque é complicado. Já custa pagar a faculdade. E ainda não tem condição de ter o passe livre. Meu tempo venceu, vereador. Me inscreve pela ordem, porque eu tenho muita coisa. Preciso de 15 minutos depois, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Bom dia, presidente. Bom dia às pessoas que acompanham a sessão no plenário, você que nos acompanha pelo YouTube. A você que está ouvindo atentamente as falas dos vereadores aqui na tribuna pela Rádio Manchester, e dizer ao vereador Pastor Elias, graças a Deus, a administração do prefeito Roberto, junto com a Câmara Municipal, fez o dever de casa, né, vereador? Fez o dever de casa e a administração do prefeito Roberto está fazendo. Tudo o que o senhor falou aqui, o município de Anápolis vai na contramão. O município de Anápolis, poucos dias, mais de 300 bolsas universitárias para poder atender a população da nossa cidade. É claro que tem os critérios, e tem que ter mesmo os critérios. Mas eu quero cumprimentar aqui a administração do prefeito Roberto, junto com a secretária Elisânia, para poder atender as famílias carentes.
Uma parte, vereador.
As famílias carentes da nossa cidade. E aí, eu quero dar um dado, vereador Luiz Lacerda, um dado interessante. Semana passada eu fui chamado lá na escola deputado Zé de Assis, o senhor que é vereador há mais tempo, com vários mandatos aqui na casa, o senhor sabe que é programa do governo, que é de transferir do município para o estado os alunos do sexto ano, do sétimo ano, do oitavo ano e do nono ano. E aí nos trouxe preocupações dos pais em relação a isso. Por quê? Nós sabemos que o governo, não esse governo que está aí, não é do governo Caiado. Os governos anteriores não se preparou com construções de escola para poder atender os alunos, não só do município de Anápolis, mas também os alunos do estado de Goiás. E eu fiz uma conversa com o prefeito Roberto, e ele determinou o secretário Alex que não fizesse essas mudanças agora. E essa luta, vereador Pastor Elias, é desde 2015. Eu lembro, um dia eu estava na escola de deputado Zé de Assis, a então secretária na época da administração passada, da administração do Partido do Senhor do PT, a Virgínia esteve lá, e nós tivemos lá com a quadra cheia, aonde os pais de aluno estavam preocupados, porque tinha que tirar os alunos do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono para poder levar para o estado, e não tinha escola para poder levar essas crianças, esses adolescentes. Então, essa ação positiva do prefeito Roberto em aguardar um tempo a mais para que esses alunos possam continuar na rede municipal, isso mostra que a nossa cidade fez um planejamento em relação a esses problemas que a gente sabia que a gente ia enfrentar no dia a dia. Um outro tema interessante que foi trazido aqui na tribuna é em relação à saúde do nosso município. Eu tenho subido aqui na tribuna e tenho defendido a saúde da cidade de Anápolis nessa gestão. E tenho falado, vereador Pastor Elias, que que a nossa saúde não é 100%. O senhor tem acompanhado meu discurso aqui. Mas nossa saúde não é ruim, não. Muitos avanços aconteceram na cidade de Anápolis. Só que nós, anapolinos, há muito tempo estamos refém da Santa Casa, que a prefeitura tem que fazer um repasse, o Estado tem que fazer um repasse, os deputados federal têm que trazer emenda, senador tem que trazer emenda, e todo tanto de dinheiro que ali é aplicado, a gente sabe que é insuficiente para poder atender a saúde. O prefeito Roberto mandou para essa casa um projeto de lei, aonde que os 23 vereadores votou a favor, e se Deus quiser, o ano que vem já está findando o projeto, nós vamos construir um grande hospital municipal na cidade de Anápolis. Pouco tempo estivemos ali, no Progresso, e ontem eu, o vereador Jean, convidei o vereador presidente da casa, Leandro Ribeiro, ele estava em atendimento, não pôde fazer essa visita conosco, para a gente poder ver como que está ali o CRAS Progresso, que vai ser transformado numa UPA. Uma obra em pleno vapor, que vai atender aquela região. E aí, o que me traz estranheza nesse discurso hoje de manhã, falando aqui de cirurgia eletiva, hoje de manhã foi dado nas rádios da cidade de Anápolis aqui, e quem acompanha o jornalismo, viu que tem uma parceria do Hospital Evangélico para poder fazer 2.000 cirurgias eletivas no município de Anápolis, que vai ser agora, a começo do ano que vem, para poder tentar zerar, vereador João da Luz, para poder zerar essa fila de cirurgia eletiva. Aí eu não sei o que acontece, o pessoal ouve a rádio e vem aqui para a tribuna para poder falar sobre o assunto. Ora, mas fala a verdade para quem está ouvindo a sessão, fala a verdade para as pessoas que acompanham realmente aqui o que acontece aqui na Câmara Municipal. O que tem...
Uma próxima, vereador.
O que tem é uma parceria do município com o Hospital Evangélico, aonde vai fazer 2.000 cirurgia eletiva. Uma determinação do prefeito Roberto, junto com o secretário Lucas da Saúde, para poder fazer cirurgia, para poder zelar. Eu vou começar a ceder uma parte ao pastor Elisa e depois eu passo uma parte para o senhor também.
Obrigado, vereador Domingos. Quanto à situação que o senhor diz que a prefeitura está indo na contramão, é verdade. Quando tem que dar os parabéns, a gente dá mesmo. Parabéns ao Roberto e à Câmara Municipal que aprovou a questão das bolsas. Isso é muito importante para os estudantes. Enquanto um lado não está fazendo, aqui está pelejando para fazer. No dever de casa, nós estamos cumprindo. Agora me disse aqui meu colega vereador Ederson, ele deve pronunciar aí na tribuna, que o Hamilton disse que esse projeto da questão dos passos foi retirado. Mas ainda continua assim. E nós vamos manter a moção de apelo, que se deixar, passa. E os nossos estudantes vão sofrer com isso. Obrigado, devolvo a palavra.
Uma parte ao vereador João da Luz.
Vereador Domingos, eu reconheço que a saúde de Anápolis está avançando. Mas eu reconheço também que eu tenho testemunhado aqui um mutirão de cirurgias eletivas várias vezes. Várias vezes eu vi aqui anunciar que as cataratas seriam resolvidas, que as hérnias seriam zeradas, que as vesículas seriam zeradas. Mentira! Mentira, porque eu estou testemunhando isso direto. Por isso que eu estou movimentando esse pedido para o governador do estado, para ele fazer intervenção, e estou requerendo ao prefeito que faça mesmo de fato. Eu não tinha conhecimento disso aí, não ouvi em rádio, mas isso é uma função minha de vereador cobrar. E eu estou fazendo uma cobrança aqui de fato, e o senhor, que é parceiro do prefeito, que leve esse comunicado, que nós precisamos dessas cirurgias urgente. As pessoas estão morrendo. Nós precisamos de ajudar essas famílias aí, que estão aguardando 2, 3, 5 anos. Eu levei ontem no doutor Lucas, um cara que está aguardando cirurgia de hérnia 5 anos. Ele verificou isso. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Vereador, mentira não, porque primeiro eu não sou mentiroso. E essa administração não é mentirosa também não. E outra, o senhor também é parceiro, porque sempre o senhor está conosco lá, junto com o prefeito Roberto, para poder reivindicar melhorias para a população. Mas só que eu quero dizer para o senhor, eu acho que o senhor ouviu sim, falando sobre a cirurgia eletiva. Porque sempre que tem notícia desse poste, o senhor sobe aqui na tribuna e fala. Igual o senhor falou a respeito das escrituras que a gente entregamos lá na Vila Esperança e no setor industrial municipalista. O senhor disse que era uma demanda do senhor. Uma demanda do senhor e uma demanda dos 23 vereadores dessa casa. Agora tem vereador que acha que quando resolve um problema, ele é o salvador da pátria. Ninguém trabalha sozinho, não. Nós trabalhamos em conjunto. E outra, a administração é séria. A administração não é mentirosa, não. Às vezes, o senhor que conhece e sabe como é que funciona o sistema, às vezes uma entidade ganha uma licitação, o pessoal vai lá e recorre. Aí tudo aquilo que tinha programado e organizado cai por terra. Cai por terra. E o senhor tem andado junto conosco e acompanhado os avanços nas unidades de saúde, os avanços nas reformas nos PSF. Prova maior disso que aquela unidade de saúde lá do Tropical, que é uma luta do senhor, junto comigo, junto com o vereador João Feitosa, junto com o vereador Pastor Elias, poucos dias foi promulgado a licitação. Agora é só da ordem de serviço. Aquela lá da Vila Norte, ali no fundo do Recanto do Sol, muito e muito tempo parado. Fomos lá e deu a ordem de serviço que está fazendo. Agora, quando o senhor fala, há 5 anos atrás, essa administração do prefeito Roberto e essa gestão nossa de vereador aqui na casa, nós temos 2 anos e 10 meses. Eu tenho 2 anos e 10 meses, o senhor tem 2 anos e 10 meses e a gestão do município tem 2 anos e 10 meses. Para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que a cidade de Anápolis vai na contramão daqui que está sendo falado. Só que tem parceiros nossos, vereador aqui, que quer dizer o contrário. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Excelência. Em nome do senhor, os demais colegas. Cumprimento os ouvintes da Rádio Manchester, assinantes do canal 10, TV Web, os que nos acompanham nas galerias do plenário. Quero primeiramente cumprimentar a Vossa Excelência, presidente, pelo intento, né, tivemos aí a aprovação da lei, sanção da lei pelo prefeito, que autoriza o controle de acesso, o vereador Edson também participou, nas ruas sem saídas. Certamente mais uma conquista importante dessa legislatura e encabeçada aí também por Vossa Excelência, porque nós tivemos a oportunidade também de resguardar no plano diretor, eu e o vereador Ederson, naquela ocasião, o que viabilizou a edição desta lei. Também quero cumprimentar a administração por sancionar uma lei de nossa autoria que determina a reserva de 20% de vagas nos estacionamentos que forem disponibilizados nos órgãos públicos. Darei, vereador Luiz Lacerda. Mas, na verdade, eu subi nessa tribuna para repercutir visitas que fizemos ontem e acompanhado aí do prefeito municipal nas obras em que estivemos e estamos acompanhando e que tivemos a oportunidade de fazer indicação. Tivemos ali, pastor Elias, no feirão coberto da Alexandrina, 90% praticamente pronto e certamente, com fé em Deus, agora em dezembro, estaremos de uma vez por todas, vereador João Feitosa, entregando aos feirantes do bairro Alexandrina, aos usuários, aos moradores, maior dignidade, tranquilidade e conforto para fazerem ali suas compras aos finais de semana e certamente o feirão que poderá ser utilizado para outros eventos também, como ali era sempre usado pelo pessoal do PSF com os moradores de terceira idade. Certamente estão aguardando e realmente está ficando muito bom. São quase 4 mil metros quadrados de área coberta. Realmente ontem tivemos essa confirmação lá, o maior dos feirões. E em dezembro próximo estaremos certamente entregando. E o vereador Paulo de Lima ali também está comemorando porque está sempre presente. Outro local que estivemos, e ainda continuando na questão das obras de infraestrutura, na 24 de agosto, foi uma das 6 vias contempladas com a recuperação asfáltica preventiva. E tivemos lá ontem, pastor Elias, realmente, me parece, um trabalho de muita qualidade, um revestimento que dará qualidade ao asfalto e vai estar prevenindo os buracos, né, a deterioração. Porque realmente ali, além de ter sido cortado, recompactado, agora vem a camada asfáltica preventiva e estão ali realmente acompanhando de perto diariamente, está ficando muito bom.
Falando em saúde, vereador Luiz Lacerda, tivemos também lá na antiga Cais Progresso. E a UPA, né, que será a UPA Norte, está em processo avançado. Creio e pelas informações que até fevereiro ou março, aquele edifício estará disponibilizado novamente para o retorno das atividades de atendimento ali, e aí sim, com a denominada UPA Norte. Então nós temos que comemorar, porque em meio às dificuldades, nós vimos ontem o presidente da República apresentar uma revisão do Pacto Federativo. Diante da crise dos municípios, né, da crise econômica, da falta de condições de sustentabilidade dos municípios, a proposta de inclusão de fusão de pequenos municípios, tendo em vista a sua falta de condições financeiras de se auto-manter. Então, diante de toda a dificuldade, nós temos visto que as obras importantes para o município de Anápolis têm acontecido. Eu espero que realmente aconteça a entrega em fevereiro ou março do ano que vem e que nós possamos comemorar a ampliação do serviço de saúde e, certamente, a diminuição das demandas na região norte. Tivemos ainda também presente na Arena Esportiva, na Estação do Esporte, no Aldeia dos Sonhos. A obra está, vereador Leandro, avançada, assim como as demais. Outras 8 são num total de 9. E ontem, lá no Aldeia dos Sonhos, nós tivemos satisfação de ver que eu acredito que antes de janeiro estará pronta, pelo ritmo que está ali apresentado. Então, nós temos que comemorar, vereador Leandro, as boas coisas, as obras estruturantes, que com toda a dificuldade que os municípios atravessam, e Anápolis não é diferente, nós temos que reconhecer que a administração conseguiu colocar obras em funcionamento e nós temos que comemorar aquilo que está dando certo. Há poucos dias, todos nós acompanhamos, vereador João da Luz também, as ordens de serviço nas quadras que serão construídas nas escolas. Portanto, em breve estaremos também entregando aí à Prefeitura e nós, à Câmara Municipal, 12 quadras cobertas. Eu, particularmente, estive ali na ordem de serviço da Escola Municipal Walter Bez, que há mais de 40 anos, vereador João Feitosa, aguardávamos essa entrega e estaremos acompanhando também a obra. Portanto, sabemos das demandas reprimidas, sabemos que há muito a avançar na área da saúde, sabemos que o governo estadual, vereador João da Luz, precisa assumir os seus compromissos relacionados à alta complexidade. Mas quero aqui cumprimentar o Executivo pelas obras que estão em andamento e pelos compromissos que estão sendo cumpridos com nossas reivindicações. Eu quero ressaltar aqui as indicações que fiz, graças a Deus, estão em andamento. Antes, porém, o vereador Luiz Lacerda me pediu.
Você é bem rápido, vereador, obrigado pela parte. Apenas em relação ao assunto que Vossa Excelência começou a falar na tribuna, a respeito das ruas sem saída, que o que essa casa aprovou na realidade não é o fechamento das ruas sem saída, mas Vossa Excelência já esclareceu bem, e sim o acesso controlado. E que essa medida, apesar do pessoal que acompanhou aqui a audiência pública ter sido ali, na sua maioria, ali do Anápolis City, mas essa é uma medida que ela vale para toda a cidade de Anápolis, para todas as regiões onde existe aí a rua sem saída, que muita gente, às vezes, pode estar achando que é restrito ali ao bairro Jundiaí. Mas não, é uma medida aprovada aqui por essa casa, que todas as regiões, todos os setores onde tem essa situação de rua sem saída, esses moradores poderão usufruir desses benefícios aprovados aqui na Câmara Municipal. Só para esclarecer.
É verdade, vereador Luiz Lacerda, é um controle de acesso e, diga-se passar, não, realmente não são só os moradores da Anápolis City. Ali mesmo na Jaiara nós temos algumas vias sem saídas, em outros bairros, né, certamente lá no Santo André e tantos outros locais, que serão, de acordo com a lei agora, estabelecidos pelo CMTT e de acordo com o que está requisitado na lei, sendo observado, poderá obter o controle de acesso. Mas continuando aqui ainda, João Feitosa, o senhor pediu também a palavra, pois não? Tá bom, tudo bem. Mas continuando aqui, em relação à questão da Prefeitura das Obras, nós temos sim que ressaltar o que é positivo. Ótimo, tem muita coisa que é criticado, mas nós temos que reconhecer, pegar a Prefeitura em dificuldades, sanear, conseguir, eu quero ressaltar aqui, um bom departamento, um bom projeto criado, vereador Wetz, que foi o PROANA. O resultado da criação do PROANA está agora nas ruas, com as obras, os projetos que foram aprovados pelo governo federal e estadual e que agora viabilizaram as licitações e que agora estão permitindo as obras serem realizadas. Portanto, com medições frequentes, portanto, e com certeza observando a qualidade das obras. Então, quero cumprimentar aqui também o André, na pessoa dele, todos os que participam do PROANA, e cumprimentar o prefeito, porque foi realmente uma iniciativa, né, proposta pelo prefeito municipal assim que entrou, e os resultados começam a aparecer. E ontem lá tivemos a oportunidade, o vereador Domingos está aqui, várias pessoas nessas obras, vereador Leandro, que estavam desempregados. Inclusive, na Aldeia dos Sonhos, a empresa aproveitou moradores da região, também na UPA, no Cais Progresso, que, além de trazer o benefício, está dando uma oportunidade de trabalho. Infelizmente, nós sabemos o quanto está difícil, e as obras do município têm dado essa condição também de gerar empregos, alguns empregos, para as pessoas que muitas vezes estavam aí desempregadas há muito tempo. Então, alguém pediu uma parte, João da Luz?
Eu queria parabenizar você pelo discurso, e realmente nós estamos testemunhando isso na cidade. Essa questão da infraestrutura, de obras, os avanços na saúde, e nós temos que reconhecer isso. E nós, por exemplo, quando apresentamos um pleito, um requerimento, é porque nós temos um anseio que isso seja atendido. Então, por exemplo, vários requerimentos você já apresentou, e que às vezes coincide a gente apresentar também, porque nós temos um anseio de ver a coisa acontecer. E, por exemplo, essa questão da regularização fundiária, que foi um pleito seu, que eu vi um requerimento seu, vi do Jackson Charles. Claro que todos os vereadores aprovaram, mas eu também apresentei esse pleito. Então, na verdade, quando você vem aqui defender e elogiar uma ação acontecendo, igual foi a entrega das 200 escrituras no Esperança, isso é um reconhecimento de que nós estamos sendo ouvidos, entendeu? E toda a Câmara está sendo ouvida.
É verdade.
Obrigado, devolvo a palavra.
Antes de devolver, nós temos que reconhecer as dificuldades que os municípios atravessam, e mesmo assim, nós sabemos que Anápolis também tem suas dificuldades, suas demandas reprimidas, mas o que é importante é que algumas coisas estão acontecendo, e acontecendo para bem da comunidade. E certamente, houve avanço na saúde, como a UPA pediátrica, como a inauguração de alguns PSFs, unidades de saúde, e certamente haverá muito mais com a inauguração da UPA Norte. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Quero registrar a presença aqui no plenário dos ex-vereadores Nelson Gomes e Vilmar Silvestre, suplente de vereador. Sejam bem-vindos a esta Casa de Leis. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Ederson Lopes.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os vereadores na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro. Cumprimentar a imprensa que cobre essa sessão, a população que nos acompanha, de maneira especial aqui, ao nobre Nelson Gomes, assessor do prefeito Roberto Naves, ao nosso colega, ex-vereador, pastor Vilmar Silvestre, e ao Isaías também, que está nos fazendo uma visita aqui, que já foi candidato a vereador também. Sejam bem-vindos todos nessa manhã. Eu quero aqui, senhor presidente, esclarecer algumas situações, né, para a população anapolina que nos acompanha nessa manhã, para a imprensa. Vereador João da Luz, pode até não ter sido a intenção de vossa senhoria, mas o que o Dominguinhos falou aqui dá a parecer que, às vezes, as notícias...
Uma parte, vereador.
As notícias radiofônicas têm pautado, às vezes, algumas falas aqui nessa tribuna. Porque o prefeito anunciou a assinatura de um convênio para zerar as cirurgias eletivas no município. Essa assinatura foi feita e, dentro de 10 a 15 dias no máximo, elas começarão a serem executadas, as cirurgias eletivas. Então, essa notícia, ela foi dada, essa notícia foi propagada. E aí o senhor vem aqui hoje, né, nessa manhã, e usa justamente algo que está sendo resolvido como se fosse um problema. Então, o problema, ele está sendo encaminhado. É algo que, e o senhor ainda falou algo muito grave, o senhor falou assim, que é mentira. Só que antes havia a fala de que seria assinado um convênio. Agora a fala que eu trago aqui nessa manhã é que foi assinado.
antes não havia sido assinado, e agora foi assinado, e as cirurgias eletivas, elas começarão a ser feitas aqui no município. Então, e quando o senhor fala que é mentira, é uma palavra forte. O senhor está colocando em xeque a credibilidade, tanto dos vereadores, quanto do nosso prefeito, que tem realmente buscado a solução dos problemas de saúde aqui no município de Anápolis. Então, eu quero dizer para o senhor que não é mentira. O convênio foi assinado. E esse é o primeiro. Agora será assinado, foi assinado as cirurgias eletivas. Agora será assinado a das cataratas, cirurgia de cataratas. Vai ser assinado o convênio, em breve. Em breve. E assim como foi zerada a fila da mamografia, também será zerada a fila das cirurgias de cataratas no município de Anápolis. Concedeu uma parte à Vossa Senhoria.
Vereador, só para não haver confusão, a palavra mentira está saindo da sua boca...
Não, o senhor falou que era mentira aqui.
Não, está saindo da sua boca e da boca do vereador Domingos.
O senhor então, que usou a palavra, vereador.
Eu falei que o que o Domingos estava falando era mentira. Não falei que as ações do prefeito...
O senhor falou assim, me desculpa, de o senhor falou assim, ó. Falaram que iam fazer cirurgias eletivas. É mentira. Você falou desse... Está gravado. Não, está gravado.
Está aqui o documento. Eu fico feliz de ver essa notícia. E a população de Anápolis também. E aqui, quem está aguardando as cirurgias também fica feliz desse anúncio.
É lógico, sem dúvida.
Agora, por exemplo, foi uma coincidência. Na verdade, essa provocação é o governo do Estado. E isso aqui foi protocolado ontem. Ontem, isso aqui foi protocolado ontem. E a notícia saiu hoje. Então, só para poder deixar tranquilo, você ficar tranquilo... Okay. Que eu não estou usando uma notícia para poder criar um documento. Esse documento foi protocolado ontem. Você pode ver nos anais da Câmara.
Tá bom, vereador.
Inclusive o portal
da Transparência... Tá explicado, porque eu preciso usar meu tempo. Tem outros assuntos aqui.
Inclusive...
Já permiti, Vossa Senhoria, usar. Você pode usar pela ordem para complementar aí o assunto que eu preciso usar meu tempo.
Inclusive
o portal... Tá bom? Obrigado, vereador João da Luz.
Transparência da Câmara está...
Outro assunto aqui trazido pelo vereador...
Talvez uma coincidência, né?
Outro assunto aqui trazido pelo vereador Pastor Elias com relação... ao risco de mudar o passe livre estudantil. Se perder o passe livre estudantil para estudantes universitários e ensino fundamental. Não há esse risco, vereador Pastor Elias. Eu conversei agora com o deputado Hamilton Filho. Esse projeto, ele não existe na casa. Ele não está na Assembleia Legislativa. Então eu estou dando aqui, assim, o senhor já explicou, é porque eu tenho outros assuntos. Mas eu quero só dessa notícia. E eu falei, posso usar seu nome, deputado Hamilton? Ele falou, pode usar meu nome, eu como deputado estadual estou dando uma notícia. Não existe esse projeto na casa, esse projeto foi retirado. Houve a conversa, houve a iniciativa, o projeto pode ter se dado entrada lá, mas ele não está sendo tramitado mais na Assembleia Legislativa.
Então, está na Casa Civil.
Quem vota é a Assembleia, na Assembleia Legislativa. O senhor falou dos deputados, deputado e tal. Eu estou falando que lá na Assembleia Legislativa não tem esse projeto. Na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Então o deputado Hamilton, eu estou trazendo uma fala dele para tranquilizar a questão dessa preocupação, que não existe esse risco, essa conversa, ela está fora de cogitação e não vai ser alterado. Então essa é a fala. Quero aqui também usar outros assuntos aqui também nesse grande expediente, com relação àquilo que está acontecendo no governo federal, presidente Luiz Lacerda. Nós estamos aqui e ontem fizeram 300 dias do governo Jair Bolsonaro. E nós temos muito a comemorar nesses 300 dias. Por exemplo, na época do governo Dilma, a inflação estava a 10,67%. Agora a inflação está a 3%, tendendo a cair. Na época do governo Dilma... Os juros estavam a 14. Queria pedir aí a reunião aí dos nobres pares aí. Vereador Jean, assessor Nelson, Pedro Mariano, pudesse nos ajudar aqui.
Peça atenção dos pares e do plenário aí que tem orador na tribuna. Vamos respeitar o orador que está na tribuna, por favor.
Na época do governo Dilma, a Ibovespa estava com 38 mil pontos. Agora, com o governo Jair Bolsonaro, 108 mil pontos. O risco país era de 533 pontos. Agora o risco país está a 117 pontos. O PIB era negativo, menos 3,8%. Agora o PIB é positivo, está a 1% e a tendência é subir e aumentar o PIB. Então, nesses 300 dias do governo Jair Bolsonaro, nós temos muito a comemorar. Inclusive foi apresentado ontem no Senado a lei de liberdade econômica, uma lei fundamental, vereador Pastor Elias, e que, sendo aprovada, ela pode nos atingir diretamente, o caso do Dayana, porque o município de Gameleira, se essa lei ela passar, ele vai deixar de ser um município, ele vai voltar para Anápolis. Então, todos os municípios com menos de 5 mil habitantes, eles deixarão de ser municípios. Então, é uma lei muito importante e que traz uma grande perspectiva, vereador Lélio, de crescimento para o Brasil, essa perspectiva de crescimento. Infelizmente, vereador Lélio, as viúvas do PT, elas não querem enxergar o óbvio. As viúvas do PT, elas não querem enxergar que o Brasil está crescendo, que o Brasil retomou a rota do crescimento, que a economia está entrando nos eixos, que o Brasil voltou a ter credibilidade no exterior. As viúvas do PT, elas não querem ver isso. E aí eu te pergunto, vereador Lélio, 2020, ano que vem, governo federal, Jair Bolsonaro, governo estadual, Ronaldo Caiado, aqueles que sempre combateram essa política do PT, os dois estão no governo, federal e estadual. Anápolis não vai ser louca de ser uma ilha isolada, voltando a e dando o governo para um partido que é inimigo do governo federal e do governo estadual. Será que Anápolis, vereador Mauro, vai ficar isolada? Você acha que o povo não é bobo, como o vereador Mauro acabou de dizer? Quer dar uma parte aqui ao vereador João Feitosa, que pediu também?
Eu tinha pedido, vereador, o senhor não me deu.
Depois, vereador Pastor Elias, vereador João Feitosa concedeu. É porque sobrou um minuto para a gente falar.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Pastor Ederson, eu não fico olhando notícia de jornal para falar na tribuna não, chefe. O trem tramitou na Assembleia, o projeto tramitou lá, as comissões mistas fez o que tinha que ser feito, mas devido somente um que manifestou o voto contrário e viu que ia pegar, voltou para a Casa Civil. Mas a moção de apelo nós estamos fazendo é para que eles fiquem atentos, meu amigo. O senhor é vereador na cidade de Anápolis, eu sei que o senhor é uma pessoa atuante, porque eu admiro o seu trabalho. Agora, tudo que fala, o senhor vem aqui e quer defender, dizer que o trem não tem nada. E nós estamos aqui mentindo. Nós não viemos para falar mentira. Está aqui nas minhas mãos. Está na Casa Civil e vai voltar para a Assembleia. Vai voltar para a Assembleia, pode ter certeza.
Então, eu estou falando com o senhor, eu não estou dando notícia de jornal. Eu estou te dando a notícia de um deputado estadual que não está. Agora, eu não falei, não referi ao seu coração a mentira, não. Foi o vereador João da Luz que usou essa tribuna falando que havia sido prometido as cirurgias eletivas e que isso é uma mentira e que nunca aconteceu. Eu só estava esclarecendo os fatos. Agora, com relação a esse outro assunto, eu estou trazendo um comunicado do deputado estadual representante de Anápolis, um dos três que representam Anápolis, dizendo que esse projeto não está mais na Assembleia Legislativa.
Obrigado, meu amigo. Eu te agradeço.
É isso. Então, trazendo uma boa notícia. Estamos juntos nessa briga. Evidentemente que ninguém aqui vai permitir ou vai aceitar que se retire os direitos dos estudantes, tanto universitários quanto ensino fundamental. Então, os nossos deputados estão brigando por isso. E a notícia do deputado estadual Hamilton Filho é essa. O projeto não está mais na Assembleia Legislativa, conforme confirmou aqui o nobre vereador Pastor Elias, que voltou para a Casa Civil. E vamos trabalhar para que ele não regresse na Assembleia Legislativa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Weathers. Pois não, vereador João da Luz.
Presidente, eu gostaria de só pedir o vereador Ederson, líder do governo, para entrar na órbita. Nós precisamos dele na órbita aqui. De forma alguma, eu usei a tribuna para poder falar que o prefeito Roberto Naves mentiu, ou o secretário de saúde mentiu. De forma alguma, é preciso o vereador concentrar no que está acontecendo dentro dessa casa, porque falar coisas que não aconteceram. Por exemplo, olha só para você ver, olha o cabimento, falar que Gameleira pode vir para a cidade de Anápolis. Tem que entrar na órbita, vereador. Gameleira é derivado de Silvânia. É Silvânia que ganha Gameleira de volta, não é Anápolis. Então, de forma alguma, eu, em momento algum, falei que o prefeito Roberto Naves está mentindo. O que eu falei é que as cirurgias eletivas precisam ser feitas. E nós direcionamos a moção de apelo para o governador do estado de Goiás. É isso daí. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Solicito o plenário que colabore com silêncio para o bom andamento da sessão. Por gentileza, todos os... Só um minuto, vereador Edson. Deixa o plenário colaborar com silêncio, porque senão nós não temos condição de continuar a sessão. Pronto, na tréplica, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, só para dizer ao vereador João da Luz que não precisa gastar muita saliva no microfone. A sessão é gravada, a fala foi gravada. Eu não falei que ele chamou o prefeito Roberto de mentiroso, mas ele falou que o prefeito prometeu que as cirurgias eletivas seriam feitas e nada aconteceu e que é mentira. Então, ele falou essa fala e eu trouxe aqui a notícia dizendo que o convênio foi assinado e que as cirurgias serão realizadas. Não só as cirurgias eletivas, como será assinado também um convênio das cirurgias de catarata. Agora, precisa justificar, está tudo gravado. O vereador João da Luz, está gravada a sessão. Está gravada a sessão, é só ouvir.
Eu vou parar, senhor presidente.
Não entendendo.
Vereador Mauro, eu solicito que Vossa Excelência garanta o direito da fala do colega. Encerro o grande expediente e solicito agora Vossa Excelência que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Pela ordem.
Vereador Pastor Elias, vereador Pedro Mariano, vereador Lela Varenga, vereadora Thaís, vereador Ederson Lopes, vereador Lizier José Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Jean Carlos, vereador Alfredo Landim, vereador Paulo de Lima, vereador Deusimar Japão, vereador Fernando, vereador João da Luz, vereador Luiz Santos da Serra, vereador Leandro Ribeiro, vereador Eline Rosa, vereador Mauro Severiano. Coro suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Havendo o coro suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Inicialmente, a senhora quer pedir inclusão?
É uma questão de ordem, senhor presidente.
A vereadora Helena já pediu, depois eu passo a Vossa Excelência.
Não, acho que é o mesmo assunto, então.
É a inclusão de projetos na pauta, né? Eu solicito que sejam inclusos dois projetos, presidente, que são de minha autoria, inclusive, mas são projetos de concessão de título de cidadania, por favor.
Tá, e Vossa Excelência, vereador Ederson.
Temos também um projeto do Executivo solicitando que seja votado, o plenário possa conceder a inclusão desse projeto também na pauta de hoje, senhor presidente.
Solicito ao plenário aprovação para inclusão da pauta de dois projetos de autoria da vereadora Eline Rosa e um projeto do Executivo. Todos favoráveis? Então solicito a primeira secretária que faça a leitura dos projetos inicialmente para a primeira votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 203 de 2019, de autoria do vereador Eline Rosa, que concede o título de cidadania napolina ao senhor Mário Santana Maracaípe e da outras providências.
O projeto de decreto legislativo 203, de autoria da vereadora Eline Rosa, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra a autora, vereadora Eline Rosa.
Eu não tenho o costume de conceder título de cidadão a napolino, entretanto, esses dois me trazem muita alegria. Vou corrigir, eu concedi ao meu pai, né, Eli Rosa, com maior orgulho. E esse título agora, ele é do pastor Mário Maracaípe, ele é o pastor titular da Igreja Batista Regular do Calvário, que fica ali no Progresso. Desde a minha infância eu frequento aquela igreja, hoje sou membro também. E o pastor Mário é um pastor que tem a vida pautada no que prega, tem vários trabalhos sociais também realizados junto à igreja dele, então é um título que eu vou poder fornecer com a aprovação de todos os vereadores com muito orgulho. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora Eline Rosa. O projeto está em votação. Votação nominal. Vereador Alfredo Landim.
Favorável.
Vereador Américo Ferreira.
Favorável.
Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
Favorável.
Vereador Autor Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Eu também voto favorável. Vereador Lélio Varenga.
Favor, presidente.
Vereador Lisier José Borges.
Favorável.
Vereador vice-presidente Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Vereador Mauro José Severiano.
A favor.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto com a primeira secretária da mesa diretora da Câmara, senhor presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de Decreto Legislativo número 204 de 2019, de autoria do vereador Irine Rosa, que concede o título de cidadania napolina à senhora Cristiane Oliveira Carvalho Maracaípe e dá outras providências.
O projeto está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra a autora, vereadora Irine Rosa.
Este é o segundo projeto também de título de cidadania para Cristiane Maracaípe, pela esposa do pastor Mário, do qual falei há pouco. E, na verdade, esse título, obviamente, eu não estou concedendo pelo fato de ela ser esposa dele, mas porque também tem um trabalho social na mesma igreja, além de ser professora da rede municipal aqui desde 2014. E, inclusive, teve um projeto que ela, de autoria dela, da escola, em que ela conseguiu elevar a pontuação da escola dela, dos alunos da quinta série. Então, ela elevou de 0 a 4, se eu não me engano, com um projeto social que ela fez, que estimulou as crianças dessa sala a estudarem mais para as provas. Então, o resultado foi efetivo na nota dessas crianças, e ela até concedeu alguns prêmios. Então, foi um projeto muito bacana, do qual eu pude participar também, pude acompanhar. Então, ela também é merecedora, e para mim também é uma honra poder conceder esse título a ela.
Sim, nós iremos fazer a inclusão. O projeto de decreto legislativo de autoria de vereadora Eline Rosa 204 está em votação. Votação nominal. Alfredo Landim.
Favorável.
Américo Ferreira.
Favorável.
Deusmar Japão.
Favorável.
Pastor Elias.
Favorável.
Autora vereadora Eline Rosa.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável, presidente.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Leandro Ribeiro também vota favorável. Vereador Lélio Varenga.
Favor, presidente.
Lisier José Borges.
Favorável.
Vice-presidente Luiz Lacerda.
Favor, presidente.
Vereador Mauro Severiano.
A favor, senhor presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Voto a favor.
Vereador Pedro Mariano.
Eu voto com o presidente dessa casa, o senhor Leandro Ribeiro.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável, presidente.
Novamente, com 18 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado. Palavra com a primeira secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 194 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre autorização de eliminação por incineração ou destruição mecânica de documentos inservíveis nos arquivos da Prefeitura Municipal de Anápolis.
O projeto está em discussão. Projeto 194/2019, de autoria do Executivo. Esse projeto é em segunda votação. Está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Projeto de lei ordinária 162 de 2019, de autoria do vereador João da Luz, que institui no âmbito do município de Anápolis o mês de dezembro, faixa preta e dá outras providências.
O projeto está em discussão. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto 162 de 2019 está aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária.
Em primeira votação, projeto de lei... Ordinária? Projeto de lei ordinária número 206 de 2019, que altera o dispositivo da Lei Complementar número 242 de 13 de abril de 2011, de autoria do prefeito municipal. Vou corrigir, pessoal. É, projeto de lei complementar número 206 de 2019, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo da Lei Complementar 242 de 13 de abril de 2011.
O projeto 206 de 2019 do Executivo está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Inicialmente, líder do Executivo, Ederson Lopes, em seguida, Pedro Mariano.
Senhor presidente, isso aqui trata-se de um projeto. É, o prefeito está apenas alterando um dos artigos. Eu vou ler para ficar claro aqui para os nobres pares, para que possam votar com tranquilidade. Está alterando o artigo 4º, que diz o seguinte: o servidor público do município, de outro ente federado, empregado público ou empregado de entidade paraestatal, à disposição, ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego permanente, quando nomeado por ocupar cargo superior de direção, nível 1, assessoramento superior, nível 2, assessoramento intermediário, nível 3, coordenadoria, nível 4, assessoramento técnico, nível 5, assessoramento geral, nível 6, na administração direta ou autarquia dessa municipalidade, poderá optar, na forma legalmente permitida, por sua remuneração ou subsídio referente ao cargo efetivo ou emprego, hipótese em que perceberá, além da sua retribuição financeira de origem, o valor de até 80% do subsídio fixado para o cargo em comissão. Essa lei ela já existe, e a lei atual ela diz que pode ser até 60%. Então, o prefeito está alterando de até 60% para até 80%. Então, é isso que trata essa alteração nessa lei que nós estamos votando aqui. Então, o texto original, a lei original é de 2011. É de 2011, do então prefeito Antônio Roberto Gomide. Então, ele fixou que essa retribuição financeira de origem, o valor de até 60%. O prefeito Roberto está aumentando para até 80%. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson.
Questão de ordem.
Pois não, vereador Lizier.
Na realidade, são dois questionamentos. Esse projeto, eu me ausentei alguns instantes, esse projeto não estava na pauta.
Ele foi solicitado a inclusão pelo líder do Executivo.
Tudo bem, é o que eu imaginei. Agora, o segundo questionamento é o seguinte: se não me engano, esse projeto deu entrada ontem.
Não, esse projeto está na casa tramitando já tem uma semana. Inclusive, passou pela CCJ semana passada.
Eu tive a impressão que ele foi lido ontem. Bom, mas tudo bem. Equívoco meu duplo. Obrigado.
Solicito à diretoria legislativa que passe a pauta da sessão de ontem para o vereador se atenar aos trabalhos da casa diariamente. Na discussão do projeto, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, a reunião, a Comissão de Orçamento e Finanças para o projeto não ficar para semana que vem, como tinha um pedido de Vossa Excelência também, tinha passado em todas as comissões, aí quero agradecer cada membro das comissões que participou e analisaram e devolveu o projeto para estar em pauta hoje. Viu, senhor presidente? Então, quero agradecer cada membro da comissão e a Comissão de Orçamento e Finanças mostra mais um serviço aí para não ficar projeto parado na nossa comissão. A lá chegou, tem que partir para cima e ir para o plenário. Sem a comissão não mandar para o plenário, não tem projeto para ser votado. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O projeto ainda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. O projeto está aprovado por unanimidade dos presentes. Quero passar a palavra pela liderança partidária. Inicialmente falará pela liderança do PT, vereador Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, tem um ditado que fala que quem não quer as coisas não leva o saco para poder trazer. Eu estava aqui quietinho no meu canto hoje, quando o líder do prefeito, que já foi bem definido aqui por um vereador da base, já definiu bem a situação do líder do prefeito aqui hoje, que ele está fora de órbita, e concordo plenamente com o vereador que disse essas palavras aqui. E é verdade, parece que o líder hoje está fora de órbita, totalmente ensandecido, como porque ele agora também é líder do Bolsonaro na Câmara, não é só do atual prefeito, não, é líder do prefeito e do presidente da República, foi promovido. Mas ele está totalmente fora de órbita mesmo. E quando o senhor fala aqui das viúvas do PT, que estão chorando, infelizmente estão chorando mesmo, as viúvas, os filhos das viúvas, que é a população pobre desse país, que é esmagadoramente aqui, aqueles que estão sofrendo. Que o governo Bolsonaro, durante esses 300 dias, pode ter sido muito bom mesmo, e foi, para os grandes empresários, para os ricos, para aqueles já abastados, que não precisam de governo. Ele foi excelente. Agora, para os pobres, o que nós estamos vendo é um verdadeiro massacre aos pobres, aqueles que já não aguentam mais os mais necessitados. É tanto maldade que esse governo está fazendo para a população pobre. Agora, para os ricos, ele tem sido muito bom mesmo. Inclusive, tem uma empresa aí, uma loja aí, de uma rede de grandes empresários aí, que patrocinou as fake news do presidente Jair Bolsonaro contra o PT na campanha, que todo dia abre uma loja nova, todo dia anuncia, hoje mais uma loja não sei aonde, hoje mais outra não sei aonde. Então, para os grandes empresários, para os ricos, esses 300 dias do governo Bolsonaro realmente foi um sucesso. Em relação ao que o senhor fala de ficar ilhado, eu não sei para quem o senhor está querendo dizer isso não, mas acho que é para o seu próprio grupo aí. Porque o atual partido do atual presidente já anunciou que quer distância dessa administração, está proibindo o partido de fazer parte dessa administração e já anunciou que tem candidatura própria justamente para trocar a administração municipal que nós temos aí. Então, esse recado que o senhor quis dar, eu não sei para quem foi, parece que é para o senhor mesmo e para o seu grupo. Obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João Daluzzo.
Obrigado, presidente. Eu gostaria só de elucidar o líder do prefeito, que ele, o papel dele aqui, ele tem feito bem feito, que é defender o prefeito. Agora, o meu papel aqui é provocar o prefeito para atender as demandas do povo. E quando eu, por exemplo, chamei a tribuna, na tribuna, eu chamei os vereadores para apoiar uma moção de apelo para o governador e para o Ismael Alexandrino, eu chamei o Ismael Alexandrino de mentiroso. Foi o único que eu chamei na tribuna de mentiroso, que ele prometeu fazer as cirurgias eletivas. É só para poder cientizar o líder do prefeito. E eu quero dizer que eu respeito o trabalho do Roberto Naves, tem feito um grande trabalho, principalmente na saúde da nossa cidade. Agora, por exemplo, todas as vezes que eu vou levar um conhecimento do líder do prefeito de uma demanda que precisa ser atendida e que às vezes não foi atendida, ele quer me jogar para a oposição. Eu acho que esse não é o papel do líder. O líder tem que fazer o quê? Tem que juntar as pessoas, juntar as lideranças políticas para apoiar o executivo. E todo o projeto que o prefeito Roberto Naves trouxer para essa casa, que é de interesse do povo, o prefeito pode contar com o meu apoio sempre. Essas são as minhas palavras para o líder, vereador Ederson. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Daluzzo. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, na fala do novo vereador Jean, eu quero parabenizar as ações do executivo, do prefeito Roberto Naves. E antes que alguém também, essa questão de antecipar, porque é praxe, novo vereador, novo líder, as antecipações de saber o que está acontecendo, o que o executivo está fazendo, e correr diante dessa tribuna, diante dessa casa, sabe que aí se favorecer propriamente. Certo que isso é uma antiética, é uma falta de respeito que tem com certas pessoas. Eu vou já dizer aqui para toda a comunidade, parabenizar o prefeito, que lá a Avenida Perimental vai ser contemplada no asfalto. Isso daí foi uma reivindicação nossa, já há muito tempo, reivindicação dessa casa, e a Avenida Perimental vai ser asfaltada, tanto minha reivindicação quanto do novo vereador Domingos, que nós conseguimos também fazer com que a frente lá da loja maçônica fosse asfaltada. E agora vai ser contemplada também a Avenida Perimental, que chega até o Bretas. Então, parabenizar o executivo, o prefeito, o secretário Francisco, por estar trazendo dignidade. Há muito tempo aquela rua já vem sendo cobrada, eu tenho certeza que vários nobres vereadores já fez pedidos, né, para que aquele asfalto fosse contemplado também, e agora também vai ser contemplado e vai ser asfaltado ali a Avenida Perimetral do Anápolis City. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa, na sequência, pela liderança do PSDB, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, eu quero agradecer aqui ao Américo que me cedeu por falar no dia de hoje. Eu quero repercutir aqui a visita oficial, senhor presidente, do presidente da CODEGA aqui ontem em Anápolis. Fomos convidados para representar a Câmara Municipal ali no Porto Seco, convidado pelo senhor Said, né, Vieira, Borges e também do senhor Sérgio Rajar. Estiveram ali presentes no Porto Seco às 12 horas em um almoço e a reunião com os empresários. Aonde o presidente da CODEGA, eu quero fazer aqui um elogio a ele, é a terceira vez que ele vem à cidade de Anápolis com uma visita oficial com toda a diretoria da CODEGA. E ele anunciou ali ontem, senhor presidente, para os empresários, e eu quero agradecer aqui ao vereador Lélio Alvarenga, ele citou o seu nome, citou o nome do vereador Paulo de Lima. Ele, antes de tomar posse, nós, a comissão, fomos lá com ele, e ele nos recebeu, recebeu muito bem. Veio no outro dia à cidade de Anápolis, agora pela terceira vez ele volta à cidade de Anápolis, trazendo já caminhamento de soluções. 20 poços artesianos serão perfurados ali no Daia, e isso é emergencial. E com planejamento, fazendo agora para ter um novo barramento para a água da questão da CODEGO. Eu elogio, quando tem que falar o que acontece do outro lado, eu falo, mas quando tem que falar a verdade do lado de cá que é feito, bem feito, a gente tem que falar. Parabéns ao doutor Marcos Ferreira Cabral, ele que sai do gabinete, é um homem que põe o pé no chão, que vê onde está a situação, está enxergando e compreendendo, e trazendo também solução, senhor presidente, na questão dos terrenos que estão embaraçados, ali no DAI, que os empresários não conseguem arrumar a documentação, também já trouxe encaminhamento e toda a diretoria da CODEGO para tomar providência. 3 engenheiros estavam acompanhando ele ontem e já fazendo um trabalho ali na questão do DAIA. Trouxe também uma resposta, quero dizer a todos os ouvintes aqui de Anápolis, também aos nossos nobres vereadores, a questão ali do contorno que está sendo feito, daquele asfalto que está parado a empresa, o anel viário. Ele vai esperar até terça-feira, ou vai ficar ou vai passar para outra, mas que vai sair, vai. Parabéns, doutor Marcos Cabral, ele é um homem de peito e de coragem, e sai e vai a campo. Obrigado, senhor presidente. Devolvo para lá.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, pela liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, quero utilizar esse espaço aqui da liderança para falar também e cumprimentar o pastor Ederson pela sua fala e comemorar também os 300 dias de governo Bolsonaro. Nós temos, sim, muito que comemorar. O Brasil está saindo do fundo do poço, que não foi colocado no fundo do poço por esse governo. Pelo contrário, esse governo tem trabalhado para que nós possamos ter dias melhores. Eu vejo, como falei ontem, se Deus quiser, daqui a um ano, o Brasil terá muito que comemorar, muitas alegrias. Algumas medidas importantíssimas anunciadas ontem, principalmente a extinção dos municípios menos de 5 mil habitantes, que não tenham autossuficiência, porque com certeza muitos daqueles municípios que têm 5 mil habitantes, que têm condições de se manter, vão permanecer, pastor, né? Aqueles que realmente não conseguem se manter, que precisam se manter, de auxílio do governo do estado ou de outra fonte para se manter, precisa ser assim. Quando essa lei foi aprovada, eu achei um absurdo. Ela foi simplesmente aprovada, líder dessa casa, com fins politiqueiros, de politicagem. Nós sabíamos que muitos não tinham condições de você manter uma Câmara Municipal, manter um poder executivo, secretariado, se você não tem renda. Como se manter? Então, na verdade, isso aí foi um grande avanço e eu vejo mais um motivo de se comemorar. O Pacto Federativo, tão sonhado por todas aquelas pessoas de bem. Nós sabemos que hoje 80% da arrecadação da União vai para o governo federal e quem mantém as cidades, os estados, são o governo municipal e o governo estadual. E o dinheiro fica lá, precisa ser redistribuído esse bolo para os municípios, para os estados. Então nós temos muito que comemorar esses 300 dias, com certeza muitas coisas boas virão pela frente para a população brasileira, como emprego, dignidade, saúde, educação e segurança. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pela liderança do Executivo, vereador Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero aqui, mais uma vez, me dirigir aqui ao vereador
João da Luz, e dizendo que esse é o meu papel, vereador, é trazer a informação. O senhor mesmo falou que o senhor não estava informado, e eu estou trazendo a informação de que o convênio foi assinado. O senhor mesmo disse aí no microfone que essa é uma boa, uma excelente notícia. Então esse é o nosso papel, trazer boas informações, informar corretamente a população daquilo que está acontecendo, e eu fico feliz que foi dada a oportunidade de o senhor esclarecer que a palavra mentiroso não foi dirigida ao prefeito Roberto, mas foi dirigida ao secretário estadual de saúde, o doutor Ismael. Então, esses pontos foram esclarecidos. Com relação à questão da informação me passada pelo deputado estadual Milton Filho, também é para não trazer pânico à população, vereador Pastor Elias, para informar algo de um deputado que está lá dentro da casa. Então, a fala do senhor é importante para trazer o alerta. E a fala nossa, consultando o deputado, é importante para não trazer pânico, para que a gente possa estar atento a essa situação. E com relação ao que disse aqui o nobre vereador do PT, com relação a que o presidente Jair Bolsonaro privilegia o empresário e massacra o pobre, eu quero que ele entenda que o empresário, ele gera emprego. O empresário não é bandido. O empresário, ele precisa ser valorizado sim, porque ele vai gerar emprego, ele vai dar condição para que uma pessoa de uma condição menos favorecida tenha um emprego, consiga se manter, consiga crescer, evoluir, ter uma condição financeira melhor e não ficar dependendo de bolsa. Porque a intenção do governo passado é que, ad eterno, a população ficasse dependendo somente de bolsa para que ele estivesse sob o controle. Então, o empresário, quando ele tem uma economia forte, uma economia consolidada, ele gera mais emprego, ele investe mais, como o empresário que ele citou aí, que cada semana está abrindo uma loja, são novos empregos sendo gerados. É o mercado sendo fomentado. Então isso é muito importante. E esse projeto que foi apresentado ontem, ele muda o Pacto Federativo. Vai vir mais dinheiro para os municípios e menos para Brasília. É o slogan, mais município e menos Brasília. Então esse é o caminho que o Brasil está caminhando e que eu confio e eu vejo que o Brasil tem muito a comemorar nesses 300 dias. Vereador Lélio, são só 300 dias. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador. O Ederson Lopes solicita a primeira secretária, a vereadora Eliner Rosa, que faça a deliberação das moções e indicações.
Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz, a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo do Estado, nosso governador Ronaldo Caiado, e ao secretário de Saúde do Estado, Ismael Alexandrino, no tocante à regulação dos pacientes que encontram-se em filas de espera para a realização de cirurgias eletivas, da utilização de 100% da estrutura da unidade do Hospital de Urgência de Anápolis, do cofinanciamento e disponibilização dos 50 leitos que encontram-se sob os cuidados do Hospital Nossa Senhora do Carmo. Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias, a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo e à Assembleia Legislativa de Goiás, com cópia a todos os deputados estaduais, solicitando atenção ao pedido de análise do projeto de lei que institui o programa do Passe do Jovem Estudante, acerca dos benefícios alcançados no programa Passe Livre Estudantil em relação à Lei 17.685 de 2012. Indicação de autoria do vereador Deusmar Japão, do Municipal, sugerindo ao senhor Roberto Naves, prefeito de Anápolis, a disponibilização de pulseiras de identificação para as pessoas com transtornos mentais e portadores de Alzheimer e pessoas vulneráveis. São essas as moções e indicação, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Eliner Rosa. As moções e indicação estão em discussão.
Sim, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Só para deixar bem claro, senhor presidente, que houve sim, o projeto entrou na casa, né, e não estamos aqui para alarmar ninguém. Mas é dar um alerta para que os nossos deputados, tanto de Anápolis quanto do Estado, fiquem atentos. Porque se caso isso aqui voltar e for para o plenário e ser aprovado, coitado dos pobres, rodou. Só vai ficar uma classe e o restante vai ter que ir de a pé. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. As moções e indicação estão em votação. Os contrários se manifestem. As moções e indicação estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a primeira secretária para leitura e deliberação de requerimentos.
Requerimento de autoria do vereador Lisia José Borges, a ser encaminhada à CMTT solicitando a instalação Projeto prejudicado pela ausência do vereador em plenário. Requerimento do vereador João da Luz, solicitando ao chefe do Poder Executivo do município de Anápolis e secretário de Saúde, frente à efetivação no tocante à regulação dos pacientes que encontram-se em filas de espera para a realização de cirurgias eletivas. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos na Rua Castro Alves, quadra 4, lotes 29 a 32, e Maria Inês de Jesus, quadra 4, lotes 1 a 3, no bairro Jardim Palmares. Requerimento do vereador Américo. Solicitando à Secretaria de Obras a implantação de tampa de boca de lobo na rua Lúcia Helena, quadra 16, lote 12, no bairro Bandeiras. Ainda do vereador Américo Ferreira, solicitando à CMTT a implantação de dois quebra-molas na rua Ouro Branco, um próximo à esquina com a rua Morrinhos e outro próximo ao cruzamento com a rua Ipameri, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à CMTT a implantação de sinalização de trânsito vertical e horizontal nos bairros Vila Harmonia, Las Palmas e Bandeiras. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras a implantação de rede de esgoto nas ruas do bairro Vila São José. Por fim, ainda do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria, à CMTT, a implantação de mão única na rua Carlinho José Ribeiro, entre a Avenida Fernando Costa e a rua João Pinheiro, na Jaiara. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de manutenção da iluminação pública no lago do bairro JK, Nova Capital. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à CMTT o estudo para viabilizar a implantação de lombofaixa na Avenida E, no bairro JK, Nova Capital. São esses requerimentos, presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, passei esse requerimento lá do Lago JK, tem algumas lâmpadas lá que estão sem acender e está tendo alguns acidentes lá com as pessoas caindo, mas tenho certeza que o Pedro estava doente, estava até internado, ele voltou novamente a trabalhar essa semana e eu tenho certeza que as coisas ali vão encaminhar. Haja visto que todos ali têm responsabilidade, né, de estar fazendo com que a iluminação pública da cidade de Aná possa cada vez estar melhor. E dessa lombofaixa da Avenida E, eu já tinha falado com o Fernando e ele vai se disponibilizar, sim, com certeza, de estar fazendo esse setor de velocidade, haja visto que lá é uma via de alta velocidade e frequentemente, essa semana mesmo, teve um acidente lá que quase que leva a pessoa a óbito. Eu tenho certeza que o Fernando Cunha tem feito um bom trabalho na frente do CMTT e dessa vez agora ele vai estar fazendo com que essa lombofaixa seja concretizada ali na Avenida E para dar mais segurança e fazer com que os responsáveis de alta velocidade possam estar andando mais devagar com esse redutor de velocidade lá. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, na discussão dos requerimentos, então solicito a primeira secretária que faça a leitura de demais requerimentos que os parlamentares retornaram a seus assentos.
Requerimentos do vereador Alfredo Landim, solicitando à Secretaria de Obras do Serviço de Recuperação de Bueiro na Rua 17, quadra 22, no bairro Copacabana. Ainda do vereador Alfredo Landim, solicitando à CMTT, junto à empresa São José do Tocantins, providências no sentido de retirada de passagem de ônibus para pessoas especiais no ponto da Praça Oeste.
Os requerimentos lidos ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações.
Comunicando.
Já com o vereador Mauro Lélio, João Feitosa e agora Jean Carlos inscrito. Inicialmente, vereador Maurão.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu primeiro quero parabenizar o governo Jair Bolsonaro sobre o Pacto Federativo. Foi muito bom que ele mandou para o Congresso. Mas, por outro lado, eu quero aqui também discordar. Eu tenho um irmão que nasceu numa cidade que chama Ipiranga, que é abaçado. Foi extinta. Lucivan Machado, meu amigo, colega de rádio. Então não vai ter pátria, igual você que cigano também. Foi extinta. O Nelson, que está aí, secretário de prefeito, nasceu em Ouro Verde. Então foi extinto. Então esse nome aí não vai ter lugar na vida.
É proposta então, ainda, mano.
Fica aqui. Vai ser votado e vai passar por unanimidade. Que uma cidade, com todo o respeito que eu tenho por uma cidade dessa, que receita que ele traz para a União? Que indústria que tem que é a cidade? Só tem Fábio Picolé e menino. Desculpa com todo o meu respeito. Então é isso. Mas o Lucivan, meu colega, fala tanto em Santa Rosa. Cadê? Não existe mais Santa Rosa. Foi varrida do mapa. É. Então, com todo o respeito, eu tenho meu irmão. Meu irmão nasceu numa cidade que chama Ipiranga, perto de Rubiataba.
Seu Morra Agudo, seu.
Não, eu só da minha explicação, eu tenho direito de voz. Então, eu fico complicado porque eu tenho muitos amigos, né? Agora, falar onde você nasceu. Não existe mais. Igual nômades, né? Cigano, não tem pátria. Todo lugar. E o Lucivan, meu amigo, com conveiro de rádio, grande comunicador aí. Não tem cidade mais, né? É uma fazenda asfaltada. Mas tudo bem, deixa pra lá. Isso é minha explicação. Se você achar que é gozação, tudo bem. Mas eu tenho um irmão também que não tem pátria. Tem pátria que é o Brasil, mas não, o chão onde ele nasceu não existe mais. Véio.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Só para refrescar a memória do nobre vereador Mauro Severiano. Mauro, a cidade vai continuar, só não vai ter um município.
É povoado.
Então, mas vai ser lá ainda. Os ipirangueses vão continuar sendo ipirangueses. Ô, senhor presidente, eu quero trazer aqui, na verdade, aproveitar esse espaço, primeiramente, para noticiar as pessoas que nos acompanham. Ontem, conversando com a secretária Lucas, que é uma preocupação nossa, desde 2017, que a gente vem cobrando questão de alguns exames, tipo endoscopia, onde nós temos uma deficiência, e a colonoscopia também, eu quero aqui noticiar que isso já está no Ministério Público, porque hoje, Pedro Mariano, isso é atividade das UNACONs, tanto do Evangelho quanto da Santa Casa, e manter esse serviço. Estive com o secretário ontem, cobrando com a demanda, porque nós sabemos que em torno de 40%, 50% desses exames, muitas vezes, são exames que confirmam câncer. Isso é muito complicado e precisa de uma certa urgência. Então já está sendo, foi notificado pelo Ministério Público e já está sendo tomada as providências. Por último, senhor presidente, eu quero aqui convidar aos pais, convidar todas as pessoas que estão nos acompanhando. Amanhã nós teremos aqui nesta casa uma sessão solene para comemorarmos os 40 anos do SEGME. O SEGME, dentro da Igreja Católica, é o movimento que mais arrebanha jovens e constrói famílias sólidas. Porque se você tem na sua vida, no seu coração, Deus como meta, Deus como seu caminho, com certeza você será um bom cidadão, você será um bom pai de família e você também poderá ser um bom sacerdote, de acordo com a sua vocação. Será com certeza um prazer receber os nobres pares aqui nessa casa e também a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, aos nossos seguimistas e as pessoas que gostam e acompanham o SEGME. Está aqui o convite. Amanhã, a partir das 19 horas, o plenário da Câmara Municipal para estar aqui conosco. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações, eu quero aqui deixar meus parabéns, hoje especial, ao nosso amigo Frederico Godoy, gerente do DAE, que está fazendo aniversário. Que Deus abençoe, Frederico, e te ilumine cada dia de sua vida. E também, senhor presidente, convidar Vossa Excelência também, os novos vereadores aqui que gostam do futebol, o Japão, para fazer um churrasco para nós lá. O meu time, no Jundiaí, aí eu parabenizo o Dimi, que é o nosso treineiro lá, que comanda lá o time dos novos e o time dos velhos. Estamos em duas finais. Na sexta-feira, às 20 horas, no Spaceball, e no sábado, no Campo do Rupiado, às 15 horas. O novo Jundiaí Veim e o novo Jundiaí dos Meninos Novos. A gente vai estar
disputando ali a final desse campeonato. Ela no Spaceball, quem que organizou lá foi o novo vereador Luzimar, o coronel Dailton, e lá no Rupiado foi o novo vereador João Feitosa, que está dando esse suporte lá a esse campeonato, bem como ao time do Dimin, que eu não largo nunca, estarei sempre junto com ele, ganhando ou perdendo, a gente está junto de mim. E agora, dessa vez, foi surpreendido e vamos decidir duas finais. Então, parabéns a você e a todos os atletas dos amigos da Chacrinha no Jundiaí. Um abraço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, ainda no espaço das comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Só reafirmando hoje, às 19 horas, a realização da entrega da comenda Gerson Pereira de Araújo no auditório do SENAC. Então, reforçando o convite a todos os colegas, aqueles que quiserem prestigiar, serão 20 servidores de diversos órgãos da administração pública municipal que foram indicados pela Comissão de Servidor da Câmara, pelo Sindicato de Anápolis, pelo Sindicato dos Professores, pela imprensa local, pela sociedade civil e pelo Sindicato de Saúde. Então, da forma bem democrática, 20 pessoas serão homenageadas, representando o universo dos 10 mil servidores, hoje às 19 horas, no auditório do SENAC. Então, reforço o convite com os colegas aí para que compareçam lá. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Agora, na sequência, João da Luz.
Obrigado, presidente. Convidar todos os nobres vereadores, convidar toda a população também para estar conosco no dia 12, com audiência pública, às 19 horas, aqui no plenário Teotônio Vilela. Nós vamos fazer uma audiência pública com o tema As Leis que Beneficiam as Comunidades Terapêuticas. Então, estou convidando vocês aí e a comunidade para estar conosco nessa audiência pública. Nós vamos discutir quais são as leis que estão beneficiando essas comunidades hoje, que às vezes depende muito do poder público, do apoio do poder público, municipal, estadual, federal. Agora, coincidência, né? Ninguém tem bola de cristal. Nós estamos aqui, sim, para poder provocar o executivo com relação às demandas. Agora, eu fico feliz, por exemplo, quando uma notícia igual essa que foi dada hoje pelo Ederson, nosso líder aqui na Câmara, de que as cirurgias eletivas serão atacadas de vez. Estou muito feliz. Nós protocolamos o requerimento ontem, certo? Eu não tinha conhecimento da notícia, independente de saber a notícia, se eu soubesse a notícia, não tinha protocolado, mas fiquei feliz que a ação vai acontecer, a execução desse serviço vai acontecer, e as pessoas que aguardam vesícula, hérnia, ortopédica, cirurgias ortopédicas, agora serão atendidas pelo Executivo, e eu quero parabenizar o prefeito Roberto Naves por mais essa ação no município da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Na comunicação, eu queria só falar para o Mauro que eu surpreendi. Eu estava na maior do final de semana, tinha um encontro. Eu vi um carro lá escrito Ipiranga. Eu falei, existe a cidade? Está Goiás. E eu estou tentando analisar. Agora eu fui descobrir pelo Maurão. Eu descobri a cidade onde fica. Senhor presidente, eu acho que semana que vem nós vamos ter que trazer um debate. Hoje passou despercebido. Quanto nisso, a Saneago está sendo privatizada, mais de 49% das ações vão ser vendidas, Lero. Isso é preocupante, certo? Porque tem um projeto da cidade de Anápolis para 2023 está vencendo o contrato. Então, é cuja é pensar para 2023. E outra coisa também, Lero, eu quero parabenizar a Vossa Excelência. A propósito de Vossa Excelência, amanhã vai fazer a homenagem ao SEG, né? Esse segmento do jovem que traz o jovem para a igreja, traz o jovem para o leito da família, para o que é viver, né? E quero parabéns que eu vou dar um testemunho. Quando foi o primeiro cego na paróquia São Joaquim, eu e minha mulher participamos há mais de 15, 20 anos. E hoje o meu menino mais velho, ele faz parte do dirigente do grupo de 5, que é em 2 anos, e é uma missão lá dele de palestrante. Então ele faz toda a empolgação. E o outro mais novo do meio também faz parte da equipe, mas não como dirigente. Então, ele tem um segmento e eu acho que é um trabalho muito bom que a Igreja Católica promove, resgatando os jovens para a igreja, para ser um bom cidadão e um bom pai de família. Parabéns, Lélio, e amanhã a gente vai estar aqui prestigiando. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. O espaço das comunicações ainda está em aberto. Pois não, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, quero comunicar a todos os pastores, todos os jovens da região leste, nós teremos o pré-congresso da Almada a partir de sexta-feira, na Assembleia de Deus, Madureira, ali no bairro Santo Antônio, onde é o atual pastor dirigente, pastor Enoque. Todos são convidados. Já de plástico, são mais de 10 igrejas reunidas a partir de sexta-feira, lá no bairro Santo Antônio. Fica aqui o meu convite, meu agradecimento. Obrigado, senhor presidente, e parabéns, senhor, pela condução dos trabalhos.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 11 de novembro, em horário regimental. Agradecendo aos ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanharam ao vivo, também aos internautas e telespectadores que nos acompanharam pelo Canal 10 e Web TV. Muito obrigado.